A tragédia ao largo da ilha italiana de Lampedusa, que veio reacender as críticas à política de refugiados da União Europeia, provavelmente não será a última, escreve o Neue Zürcher Zeitung, recordando que na Líbia há dezenas de milhares de imigrantes à espera de uma oportunidade para tentar chegar à Europa. As vítimas do naufrágio de 3 de outubro, que fez mais de 300 mortos, eram maioritariamente da Somália e da Eritreia. As crises no norte de África só bloquearam temporariamente as rotas migratórias da África através do Saara, explica o jornal suíço. Segundo a Frontex, a Agência Europeia de Gestão das Fronteiras Externas e a Organização Internacional para as Migrações, OIM, aumentaram os fluxos de refugiados da Síria do Corno de África para a Líbia e de lá para a Itália. Segundo o jornal, esta hemorragia na Eritreia deve-se ao ditador Isaías Afewerki. Neste país, rapazes e raparigas são recrutados a partir dos 15 anos para um serviço militar que pode durar 2 anos regulamentares. Os soldados eritreus também são obrigados a trabalhar em quintas do Estado e na construção de estradas. Outro jornal, o Berliner Zeitung, refere-se à Eritreia como a Coreia do Norte de África, uma comparação que é frequente nos meios de comunicação social. Todas as críticas são abafadas, sublinha o jornal, lembrando que haverá nas prisões do país mais de 10 mil prisioneiros políticos. O Handelsblatt critica a União Africana por nada fazer para livrar o continente africano dos numerosos déspotas. O jornal económico dá algumas dicas para promover o desenvolvimento de África e travar a imigração. Defende, por exemplo, a redução da ajuda ao desenvolvimento que corrompe as elites e paralisa o continente. Em vez disso, é preciso promover o comércio com a África, o que implica abolir as barreiras comerciais. Em Berlim, Die Tageszeitung encontrou Johnson Taki, do Ghana, num acampamento de protesto montado há 1 ano por refugiados numa praça da capital alemã. O ganense, que também passou por Lampedusa antes de chegar à Alemanha, contou ao jornal sobre a morte do irmão, que vivia na Líbia. Trabalhava nos estaleiros para alimentar a mulher e os 2 filhos que tinha deixado no Ghana. O sonho do seu irmão era chegar ao velho continente. Johnson Taki ainda tentou alertá-lo para não fazer a travessia até a Europa, que não é o paraíso que todos imaginam, sublinhou. Não há trabalho e as pessoas têm de morar na rua. Ainda assim, o irmão decidiu partir num barco para a Europa. Morreu afogado. Foi o pai de Johnson que lhe deu a notícia. A imprensa alemã também faz referência à decisão dos Estados Unidos de suspender a sua ajuda militar ao Ruanda. Die Tageszeitung diz que os norte-americanos não tiveram escolha, tendo em conta as provas do recrutamento de crianças ruandesas pelos rebeldes do Movimento 23 de Março, o M23. Juridicamente, os Estados Unidos são obrigados a suspender todas as formas de ajuda a exércitos que recrutam combatentes com menos de 18 anos. Na lista negra deste ano estão também países como a Síria, Myanmar, Chad, Iémen e Sudão do Sul. Até aqui, escrevendo o jornal, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, era visto como um dos mais próximos aliados de Washington. Atualmente, o chefe de Estado ruandês é posto no mesmo patamar do presidente sírio Bashar al-Assad. Depois de testes clínicos considerados encorajadores, a primeira vacina contra a malária poderá chegar ao mercado já em 2015. O anúncio foi feito na terça-feira, em Durban, na África do Sul, pela farmacêutica GlaxoSmithKline, que desenvolve a vacina há 3 décadas. Os ensaios clínicos sobre a eficácia da vacina incluíram 15 mil crianças em 7 países africanos. A farmacêutica vai agora pedir uma primeira aprovação científica europeia para a vacina, que está a ser ensaiada numa parceria com a Malaria Vaccine Initiative. Madalena Sampaio, DW.